Nosso estudo de hoje está se baseando num texto de Emmanuel, Obreiros Atentos. É bom de pensar assim, o que realmente quer dizer obreiros, né? Para a gente ter uma ideia e poder refletir sobre o que Emmanuel está querendo nos trazer. Obreiro, na realidade, é aquele que trabalha e que realiza uma obra. Então, o tema está abordando todos aqueles que trabalham, realizam alguma coisa e que estão atentos àquilo que realizam. Então, só para a gente refletir, vou trazer o que texto de Emmanuel, o que ele nos diz. Está no Fonte Viva. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Atencioso para com as lições de verdade aplicadas às boas obras e que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Na realidade, obreiros somos todos nós. Quando nós escolhemos ou nos foi oferecida a oportunidade de reencarnar, nós assumimos um compromisso. Isso a doutrina nos coloca muito claramente. Nós não nos lembramos desses compromissos, mas no fundo nós sabemos que temos que realizar alguma coisa. Hoje eu estava lendo pequenos textos da Madre Teresa de Calcutá, imaginando assim, em que ela poderia me ajudar em algo diferente para trazer. E estava em um texto, boa parte dos textos desse um livrinho bem pequenininho, sempre assim, o foco dela era. Muitas vezes nós procuramos tarefas nos espelhando nos outros. Então vemos grandes realizadores de grandes obras e achamos que temos que fazer a mesma coisa que essas pessoas. Que nós temos que fazer algo parecido com a Madre Teresa ou pessoas que a gente admira muito. Ah, nossa, Chico Xavier fez tanta coisa boa. Será que eu tenho que fazer algo parecido para poder ter o valor no meu trabalho? E ela não coloca assim, cada um tem a sua obra. O que importa é trabalharmos e fazermos o que temos que fazer da melhor forma possível. Porque cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua condição, cada um tem o seu conhecimento, os seus dons. E que a gente sabe aproveitar isso da melhor forma no trabalho para o mestre. E Emmanuel aqui alerta para nós com relação à lei da liberdade, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 10. O que nos diz essa lei da liberdade? Ninguém tem a liberdade absoluta, porque nós estamos em convívio, em sociedade. O meu direito, como a gente sempre fala, não é? O meu direito está até onde está o direito do outro e temos que respeitar. Esse é um dos aspectos da lei de liberdade. A outra é, todos nós temos liberdade de pensar. E o que é dito com relação à liberdade de pensar? Liberdade de pensar nós temos e é nosso e é irrestrito. Mas seremos responsáveis por aquilo que pensamos. Então, essa liberdade do pensar, ela está ligada à nossa responsabilidade. Por quê? O que é o pensamento? Nós sabemos, de acordo com a doutrina, com os ensinamentos que ela nos traz, que pensar é ação. Tudo que pensamos, de alguma forma, cria, é criador. Nós somos criadores com o nosso pensamento. Nós temos a liberdade de pensar, mas seríamos responsáveis por aquilo que criamos com o nosso pensamento. Então, nós temos a liberdade, mas iremos responder por isso. Nós temos que pensar sempre que estamos numa sociedade, como eu disse antes, que nós somos responsáveis por essa interação entre nós e vamos ter que responder por isso. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência do quanto nós agimos e interagimos com as pessoas e com o mundo em que estamos inseridos. Eu começo um texto que eu vou distribuir para vocês, ou vocês podem pegar, que esse tema me pareceu muito atual. Certamente é atual em todas as épocas, mas é muito atual hoje, assim, eu acho, achei muito forte essa questão da nossa responsabilidade e da lei de liberdade. Diz Emmanuel que nós temos que pensar que todos nós responderemos, cada um pela tarefa que lhe cumpre. Seja o administrador vai ter que responder por aquilo que ele realiza como administrador. Nós seremos, mesmo nos trabalhos mais básicos, seremos responsáveis por aquilo que fazemos e iremos responder. E muitas vezes nós queremos obrigar alguém a fazer algo que nós imaginamos que seja o correto e queremos impor. Na lei de liberdade, também os Espíritos nos diz que todos nós conhecemos a lei, está dentro de nós o saber até onde podemos ir, mas muitos não percebem isso e querem se impor e querem obrigar que outros façam exatamente aquilo que eles querem, sem respeitar o direito de cada um. A lei terrena há algo em que nós precisamos de cumprir. Existe a lei terrena. E se existe um mau caminhar ou uma má ação, um crime, o que seja, nós sabemos que terá que responder por isso perante a lei terrena, perante a justiça. Mas nós às vezes queremos ir além, como se nós tivéssemos o poder de julgar e condenar as pessoas. E queremos ir, hoje a gente vê muito as pessoas irem à luta nas ruas, querendo impor uma condição sem perceber que existe um Estado jurídico que precisa ser obedecido. Por isso eu disse que o tema é tão atual. Precisamos ser atentos. Somos obreiros, mas precisamos ser atentos naquilo que realizamos. E saber o que realmente nos é competente realizar e o que devemos deixar que outro que tenha competência o faça. Vamos imaginar, nós, a gente percebe isso muito, vamos assistir a televisão, jornal, ou ler o jornal, ou numa conversa entre amigos, falando sobre o que está ocorrendo no mundo, não vamos nem falar do país, do mundo todo. E queremos, e começamos a conversar sobre os assuntos e vamos nos emocionando até de forma negativa, nos envolvendo numa energia tão violenta e agressiva. Começamos a falar alto, não é? E começamos a julgar as pessoas, condenar pessoas. O que nós estamos fazendo? Primeiro, não estamos cumprindo essa lei de liberdade, que nos diz que temos que respeitar, que cada um terá que pagar ou responder por aquilo que faz de alguma forma, se não na justiça terrena, por algum motivo, certamente na justiça divina. E se nós nos exacerbamos as nossas emoções, o que nós estamos fazendo? Nós estamos emitindo uma força de pensamento negativa à nossa volta. Nós estamos criando uma ambientação que nos prejudica. Só a nós que prejudica? Imagine, se eu emito, vamos pensar só em termos das pessoas que estão à nossa volta, próximo a nós. Se eu começo a perceber ou a me envolver com essa energia de uma forma violenta, agressiva dentro de mim, eu estou emitindo uma vibração, não é isso? Primeiro, eu mesma estou sendo prejudicada por esse sentimento. Quem mais? As as pessoas que estão à nossa volta, os primeiros, nossos familiares. Ao estarmos vibrando essa emoção tão agressiva e tão densa, estamos prejudicando filhos, netos, marido, esposa, pais. Estamos prejudicando quem mais? Que estão próximos, colegas de trabalho. Às vezes é comum, e eu já percebi isso, às vezes indo a um grupo ou outro para dar palestra, a conversa antes de entrar, muitas vezes conversando sobre questões, dentro do ambiente que já está, que, onde ele já deveria estar mais manso, mais tranquilo, mais conectado para receber da melhor forma as energias que aquele grupo está proporcionando espiritualmente. O que, que ele está fazendo? Ele já está se isolando. Porque a espiritualidade acaba tendo que isolar essas pessoas para que elas não prejudiquem o ambiente. Então, nós, se tivermos esse tipo de reação numa conversa, mesmo que informal, fora do grupo, nós estamos deixando de nos permitir receber energias benéficas para nós e que nós viemos buscar normalmente. Quando vamos a um grupo, viemos aprender, viemos buscar auxílio, viemos buscar aconchego, mas se nós nos comportamos assim, nós nos fechamos e a espiritualidade tem que realmente de que nos isolar para que o trabalho prossiga de uma forma proveitosa. Estamos sendo prejudicados, mas mais além. Porque o nosso pensamento ele tem uma força que vai além dessa ambientação próxima. Nós podemos, e normalmente acontece, que com essa força, e quanto mais intensa é essa força do nosso pensamento, mais longe nós atingimos. Então, se nós falamos de alguém que está num outro país, falando de, da forma correta, porque quando a gente fala bem, a gente fala sobre, né? Quando a gente fala de, é porque a gente está falando de uma forma a prejudicar. Então, quando nós estamos falando de alguém, pode ser próximo ou pode ser longe, nós estamos atacando essa pessoa mentalmente. Nós estamos julgando, condenando e prejudicando essas pessoas. Estamos interferindo na liberdade dela e não estamos nos permitindo manter a nossa liberdade de bem-estar e de sermos respeitosos. Uma coisa é nós não estarmos envolvidos ou estarmos concordando o que acontece. Não é isso. A gente não deve concordar com aquilo que não é bom. A gente não deve concordar com aquilo que está acontecendo de forma errada. Nós não podemos concordar com isso. Porque nós temos que, de certa forma, ter uma ação positiva pelo que ocorre. Mas não podemos nos envolver negativamente com aquilo que não concordamos. Quando assistimos a um jornal, vamos voltar a esse exemplo, que é muito corriqueiro para todos nós. Se acontece alguma coisa, ou seja, um crime, ou seja, um acidente, ou questões políticas, ou o que seja, muito comum que nós nos envolvamos com isso. Qual é a nossa atitude? Normalmente, eu vejo as pessoas realmente entrando nesse clima de uma forma agressiva. Qual seria a nossa atitude correta? Avaliar? Ter uma percepção do que ocorre e nos mantemos equilibrados com relação a isso, sabendo que a todos é dada a liberdade de agir, de pensar, mas também que todos nós iremos responder por isso. E quando nós agimos dessa forma agressiva, mesmo que seja em pensamento e às vezes em palavras muito agressivas, nós estamos usando a nossa liberdade de pensar e liberdade de agir, mas seremos também responsáveis por aquilo que fazemos. Queremos que os outros sejam responsáveis, mas nós estamos no mesmo diapasão de atitude. É isso que nós queremos? Nós estamos julgando, mas nós estamos agindo da mesma forma. Não agindo da mesma forma que o outro, mas estamos atacando ou agindo de uma forma indevida e incorreta, de certa forma parecida com aquilo que nós estamos condenando no outro. E se nós temos essa atitude junto aos nossos familiares, filhos ou netos, ou principalmente os jovens, nós estamos dando o nosso exemplo, esse exemplo que nós estamos querendo dar. Então, muito importante esse alerta de Emmanuel com relação à lei da liberdade. E é interessante que a gente leia essa lei da liberdade para perceber o quanto é importante que estejamos conscientes das nossas ações e conscientes dos nossos direitos e deveres, com relação também aos direitos e deveres dos outros. Basicamente, eu fiz um resuminho só naquilo que poderia ser mais importante neste momento. Vivemos em sociedade e por isso dependemos uns dos outros. Não usufruímos de plena liberdade, pois os direitos referem-se a todos e cumpre-nos respeitar. As pessoas que costumam exercer a força e o autoritarismo, seja no lar, seja com seus subordinados, têm a noção da lei natural, no entanto, não cumprem os princípios dos direitos individuais. Quanto mais consciente é o homem, mais responsável é pelas atitudes que assume. E por isso, mesmo, mais ou menos indulgência será avaliado pela justiça divina. Poder-se-á dizer que ao homem é dado o direito do livre pensar, como também afirmar que é responsável pelo que pensa. Deus o avalia pelo que pensa, pois Deus sabe todas as coisas. A consciência é um pensamento íntimo, pelo que temos então a liberdade de pensar. Deve ser respeitada, e só Deus tem o direito de julgar a consciência do homem. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Isso está explícito lá na lei de liberdade. Toda crença sincera e que conduz ao bem deve ser respeitada. Constranger alguém quando age em desacordo com o nosso modo de pensar é atentar contra a sua liberdade de pensar. E em sendo livres para pensar, também temos liberdade de agir. O viver em sociedade, no entanto, exige de nós responsabilidade no agir. Emmanuel fala com relação aos nossos trabalhos, aos compromissos que assumimos ao reencarnar, mas nos alerta para essa liberdade. Nós temos que trabalhar, nós temos que cumprir nosso trabalho, realizar nossas obras, que nos comprometemos a realizar quando reencarnamos. Mas precisamos também estar atentos a que essa responsabilidade nos exige. O que nós realmente devemos fazer para sermos uns obreiros atentos, realizar obras, mas saber como nós estamos realizando. E também observar que a gente não deve procurar ir além do que aquilo que nos compete, ou ir além daquilo que nós temos habilidade para fazer. Porque para fazer um bom trabalho, nós precisamos de saber como realizar esse trabalho. E querer fazer um trabalho para o qual nós não estamos habilitados, não iremos realizá-lo bem. Mesmo que o trabalho seja aparentemente simples, aparentemente sem nenhuma expressão, é o trabalho que nos compete. E é esse trabalho pelo qual iremos responder. Então, se eu assumia a responsabilidade de ser um obreiro aparentemente simples numa casa, seja na casa lar, ou seja numa casa de trabalho, como num centro ou numa escola, eu não posso, se eu me comprometi, por exemplo, a ser uma boa cozinheira. Na minha época tinha uma cantina, onde recebia aquele lanche gostoso. Se a minha tarefa era essa, se foi para isso que eu vim, para ser alguém que iria prover um alimento saudável para as crianças numa escola, eu não posso me aventurar em ser uma professora, porque eu não estarei cumprindo a minha tarefa e nem estarei realizando bem a outra tarefa para a qual eu não estou habilitada. Nós temos que respeitar os nossos limites nessas realizações. Nós temos que saber primeiro o que nós estamos fazendo e a quem viemos. Aí vão me dizer, bom, mas a gente se esquece, a gente se compromete, mas não se lembra, mas no fundo, no fundo, nós sabemos, porque as oportunidades que assumimos, ou as oportunidades que temos nesse nosso caminhar, nos faz perceber o para que eu vim. Se eu tenho oportunidade para conhecer determinados assuntos na escola, é que alguma coisa isso tem a ver com o meu caminhar, com as minhas realizações. E uma outra coisa interessante nessa busca por realizar, que eu costumo falar que é importante, na administração se fala muito sobre isso, de atingir metas. Nós temos que nos colocar metas para cumprir e muitas vezes queremos abraçar o mundo. E não adianta nós queremos abraçar o mundo de uma vez. Se nós queremos cumprir metas, devemos fazer pequenas metas em pequenos prazos de tempo, curto ou médio prazo. Porque se nós buscarmos metas muito grandiosas, nós não teremos tempo para realizá-las e nos sentiremos frustrados, decepcionados com nós mesmos. Mas se nós cumprimos metas pequenas, em médio, curto e médio prazo, estaremos satisfeitos ao conseguir realizá-las e estimulados para propor novas metas. E assim nós devemos seguir. Não seríamos anjos nesta encarnação, mas todos nós seremos anjos um dia. Na realidade, hoje eu fiz uma palestra no Paranoá e falei que nós já somos anjos. Aí a moça ficou assim, algumas pessoas, né? O que Jesus nos disse? Ou disse aos apóstolos, né? Nós nos inserimos nesse processo, nós somos luzes, não é verdade? Nós somos seres iluminados, só que alguns, ou a grande maioria, ainda está aquela velinha muito apagadinha, com uma crosta ainda envolvendo de forma que essa luz não consegue brilhar, mas ela existe, somos iluminados. O que nós temos que fazer é nos desfazer dessas crostas. Nos desfazer, nós somos um diamante, aí precisamos de tirar as jaças, precisamos tirar aquela casca, que o diamante bruto, ele é feio. Vocês já viram, pelo menos em foto, o diamante bruto, ele é feio. Ele é uma pedra, você olha, uma pedra, aparentemente uma pedra sem nenhum valor. Mas aquele que tem, como diz Jesus, olhos de ver, sabe que é um diamante. Aí o lapidador vai e começa a tirar aquela casca e o diamante aparece. É isso que nós temos que fazer, nós somos luzes, somos iluminados, temos luz dentro de nós. Precisamos de aprender a tirar essas cascas e fazer deixar esse diamante brilhar. E somos anjos, não somos anjos puros. Ainda vamos chegar lá, porque a doutrina nos coloca que somos todos fadados à perfeição. Então todos nós vamos ser perfeitos. E para sermos perfeitos, atingir essa perfeição de ser anjos puros, ir para os mundos celestes, nós precisamos de nos libertar dessa crosta. E o que, que seria essa crosta? São as nossas imperfeições. E o que, que vai promover que nós consigamos nos libertar dessas crostas, dessas impurezas que nos envolvem e não nos permite fazer brilhar o diamante e a luz que temos dentro de nós. É que nós ainda não aprendemos, então precisamos estudar. Temos que buscar. Buscar o aprendizado, mas também como diz Emmanuel num outro texto. Não adianta nós encontrarmos, não, descobrir Jesus. Nossa, que maravilha! Mas não basta só descobrir Jesus e a beleza da sua obra e dos seus ensinamentos. Temos que praticar. Porque senão não adianta. Não é só... Nós temos a informação. Nós precisamos de exercitar a informação e torná-la aprendizado efetivo em nossas vidas. Kardec, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito bem sobre essa questão. Muitas pessoas leem o Evangelho, já li uma vez, duas vezes, três vezes, mas em que isso foi útil para mim ou está sendo útil? Se eu só li, eu tenho que ler, conhecer e ver em que aquele ensinamento tem a ver comigo. O que está me trazendo que possa proporcionar em mim a minha transformação. Nós precisamos de nos transformar e permitir que Jesus, os seus ensinamentos, nos façam tirar, vai burilando e vai nos lapidando para que esse diamante que nós somos brilhe. E é isso que nós temos que fazer. Aprender, exercitar efetivamente, deixar que essa luz interna, ainda às vezes uma tênue vela, comece a brilhar com a força do ensinamento em nossas vidas, nos transformando e sermos obreiros atentos. Trabalhar, realizar, mas sermos atentos com relação a como estamos trabalhando e que realmente quais os tipos de coisas estamos realizando. Estão dentro da lei de liberdade, estão dentro dos ensinamentos do Mestre. E após isso, então, nós teremos uma grande jornada de progresso efetivo. E vamos crescendo, evoluindo a cada momento. E vamos chegar à perfeição que Jesus nos prometeu e que espera de nós. Que a gente consiga refletir bem sobre isso e busquemos realmente a nossa transformação espiritual. Que a paz esteja com todos. Amém.